Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia. Bom dia a todos, a todas. Começamos aí mais um super episódio hoje, dia 29 de março de 2024, episódio de número 1145, onde a gente vai falar de PDI, Pentaho Data Integration, né? Um componente de resultado aí de um processo de técnicas. Hoje, né, nós estamos aqui no seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Só para não esquecer, né, o conteúdo do Universo Ágil, ele cresceu, né, estamos com o A-Talks e videocasts de agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros que vocês conferem com exclusividade ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch e em mais de 20 plataformas de streaming aí. Spotify, Deezer, Amazon Music, o que quiserem aí. No episódio de hoje, a gente vai convidar o nosso convidado aqui, com o Christian Moura. E como vocês sabem, o Universo sempre está sempre à frente. A gente emite certificado de participação em todos os nossos encontros, via Simpla, basta acessar, né, www.universoagilhub.com/simpla e se inscrever gratuitamente através da plataforma Simpla. Bom, feitas apresentações iniciais aqui, vou fazer minha tradicional audiodescrição. Hoje eu estou com um cenário um pouco diferente, né? Sou moreno, olhos castanhos, cabelos castanhos, meu tradicional headphone preto, blusa cinza. Tenho um fundo aqui, um guarda-roupa branco, cabeceiras de cama. Hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente, que em casa está com visitas e daqui a pouco vocês vão ouvir a turma falando. E vou passar aqui para o Christian fazer a audiodescrição dele aí. Muito bom dia, muito obrigado aí por aceitar nosso convite aí para esse papo interessante.
Bom dia, pessoal. Prazer em conhecê-los, tá? E obrigado aí a oportunidade, Léo. Christian Moura, como o próprio Léo já falou, né? Hoje eu estou trabalhando com o meu cargo de gerente de TI na área de integração de dados, né? Trabalho numa empresa ao qual ela tem como algumas ações, né, que é vinculado à integração desses dados de uma unidade, aí no caso essa unidade estamos falando de um colégio, tá? Transferindo dados do sistema legado desse colégio para o outro sistema legado nosso interno e para que a gente tenha condições de estar fazendo essas operações. E como ele falou, a gente vai estar conversando sobre PDI, né, o Pentaho Data Integration, né, uma ferramenta que nos dá essa possibilidade de estar fazendo essa integração de dados bem dinâmica e com uma certa segurança nesses processos de integração.
Muito bom, muito bom. Obrigado aí mais uma vez por aceitar nosso convite. E queria trazer aqui um pouco de alguns acontecimentos, algumas coisas aí que aconteceram durante a semana. É, principalmente na parte de inteligência artificial, que eu gosto bastante. A gente teve uma parceria entre a Google DeepMind e o Liverpool, que resultou na criação de um Tact AI, né, que é uma inteligência artificial revolucionária que auxilia técnicos de futebol na escolha de táticas. Então, eu achei essa uma coisa bem interessante. E tivemos também um pouco de reviravolta no mundo de inteligência artificiais com relação ao Claude, né, em alguns testes de um dos maiores benchmarks do mundo aí de IA, que é o LMSIS, Chatbot Arena Leaderboard. Eles colocaram o Claude como a que respondeu melhor durante os testes que eles fizeram, o Claude 3 mais a versão Opus. E também nós temos aqui a primeira rádio de agilidade, né? Acabamos de criar a primeira rádio de agilidade do mundo aí. Vocês podem baixar, disponível 24 horas. Vocês podem baixar aí na Play Store, na Apple Store, aí ficam à vontade aí. Então vamos começar, Christian, aí para a gente falar um pouco, conhecer um pouco mais, né, do famoso do PDI, que é um outro acrônimo aí que pode confundir algumas pessoas, é isso que eu achei interessante da gente trazer para cá, né? E para começar, você pode dar para a gente uma visão geral sobre como o PDI ele se diferencia de outras ferramentas disponíveis, né, de ETL disponíveis no mercado?
O que eu poderia dar para vocês de uma visão gerencial sobre o Pentaho é que qual é o objetivo dele, né? Devido à sua abordagem, né, de código aberto, sua ampla gama de funcionalidades, a capacidade de integração com outras ferramentas de BI. Então, qual é um dos objetivos dele e qual é a intenção dele, tá? É de você poder estar montando fluxos de processos ao qual você tenha um determinado destino, um determinado posicionamento. Então, você pega, por exemplo, aí eu vou estar usando bastante meu exemplo, que ficou um pouco mais fácil. A integração de dados. Se você tem um processo final e você precisa de uma conjunção de dados para que você tenha essa tabela final, você consegue estar realizando pesquisas em tabelas diversas e com essas tabelas diversas, com essas pesquisas separadas, você consegue estar montando um arquivo final. Então, isso facilita. Você tem todo um fluxo de processos ao qual você faz o cadeamento dessas tabelas, faz o processo de pesquisa, faz a vinculação dessas tabelas para que ele dê esse resultado geral. Isso, se a gente for parar para analisar no BI e você poder ter condições de dar um resultado final, ele ajuda muito, ele é prático. Você não precisa estar tendo que montar, ver uma estrutura para depois você pensar em outro, para depois você estar podendo pensar em outro. Você tem condições de montar esse fluxo antes, avaliar esse fluxo e acompanhar também o resultado disso em cada fluxo ali que você define. Então, ele se torna bem mais ágil por conta disso, né? A gente fala muito de metodologia ágil, da praticidade, de condições, pensar nas formas, quais são as cinco formas, né? Pensando aí no 5W2H, nesse conceito em si, da aplicação disso, ele se torna sempre um pouco mais fácil. Então, a mecânica toda é bem funcional.
Legal, muito, muito legal. E para quem não, né, ainda não ficou por dentro, né, o PDI, o Pentaho Data Integration, ele também é conhecido como Kettle. É Kettle, né? Fala.
Isso.
E ele é uma poderosa ferramenta de integração e transformação de dados em código aberto. Ela faz parte da suite da Pentaho, que é uma plataforma de Business Agility, né, de Business Intelligence e análise de dados. Ele é muito utilizado para realizar extração e transformação e carga de dados, bem como para criar fluxos de trabalho de integração de dados. É isso mesmo, né, Christian?
É, exatamente. E aí, eu acho que vale a pena até estar colocando um exemplo, até mesmo que as pessoas possam estar conhecendo. Eu estou compartilhando aqui uma tela com vocês aqui, que de certa forma é um PDI que a gente tem hoje montado na empresa, para que vocês possam estar vendo. Se vocês repararem, cada quadrinho desse aqui em específico ali colocado é referente a uma tabela que eu tenho que estar consultando. E aqui o exemplo aqui é do nosso sistema legado. Se vocês repararem, a cada quadrinho você tem uma seta de indicação, o caminho que ele tem que seguir, bem como também as confirmações de cada processo. Então, toda vez que você inicia, ele vai passando por cada etapa e ele vai marcando a etapa concluída, né? O processo finalizado. Uma vez você tendo todo o check-in de todas as tabelas, você vai chegar exatamente no ponto final, que é a geração da tabela final. Então, por exemplo, ali eu tenho, nesse fluxo, eu tenho que passar por vários cadastros básicos para que eu consiga chegar na minha tabela final financeira e essa tabela financeira está me dando outras informações que são necessárias para a montagem dela. E com isso, eu posso estar fazendo todo o processo e a mecânica da minha tabela final. Visto que minha tabela financeira ela precisa de todos os outros cadastros ali mencionados para que eu consiga estar montando essa tabela final. Então, ele é um processo que você consegue acompanhar. Você consegue ver todo esse acompanhamento, mas você também consegue estar acompanhando etapa a etapa o resultado apresentado. Em cada caixinha, quando ele executa, você pode estar visualizando o resultado, ver o que ele colocou, ver se são as informações que você precisa para que você tenha condições de estar realizando uma outra etapa e assim seguindo com o processo todo. Ele é bem interessante e não só isso, é como você pode estar fazendo essa mecânica para estar gerando outros resultados, né? Então, falando não só do meu trabalho em si, mas se a gente for parar para pensar em fazer uma gestão empresarial, uma gestão de negócios, você tem condições de também estar fazendo essa montagem, buscando informações de outros dados para poder estar cheirando a sua informação final numa tomada de decisão quando precisa. É bem legal.
Legal, aí você acaba tendo uma visão bem mais macro, né, de todo o sistema, você consegue clicar em cada caixinha e explodir e entrar no micro através dela mesmo.
Exatamente, isso aí.
Aí você acaba tendo a gestão praticamente de todo o processo que está acontecendo, exato, sabe que pé que está, muito legal, traz essa visibilidade muito interessante.
Ele facilita muito no dia a dia, né? Considerando que a gente tem, né, a gente lá faz, tem integração de dados com uma certa frequência, né? Você ter que ficar montando toda a estrutura sempre em cada integração leva-se um tempo. Então, quando você monta a primeira, isso é um projeto, né? Você tem condições de salvar esse projeto e estar executando ele em outras oportunidades. Se vocês repararem, você tem meio que quase que uns post-its. Então, um post-it azul, um post-it em verde, exatamente, são as operações que esse projeto ele executa, né? Não é um executor, mas você tem ali anotado, né, especificado o porquê, em qual empresa foi feita, qual tipo de informação ali que você tratou em cima daquele projeto. Então, você tem condições de estar editando o projeto, né, editar o que é necessário, ou em algumas situações você não precisa nem editar, já que é um projeto já existente, já está salvo, você já tem condições de estar usando em outras oportunidades. Então, toda a estrutura do fluxo você pode estar guardando. Você não precisa estar tendo que montar várias pesquisas em SQL para poder estar fazendo uma nova geração ou um novo relatório que você precisa. Você já tem toda essa informação aí já gerada. Já guardada.
Uou! Ele é muito versátil, hein?
É. Algumas pessoas têm uma certa restrição no uso dele, porque às vezes entende ele como se fosse um RPA, um robô de automação. Ele não é um robô de automação, ele é uma ferramenta de fluxo de processo, ao qual ele te facilita no processo de integração, né? de um direcionamento para a integração de um dado. E não que ele seja que eu vou dar um play e ele sempre vai estar executando. Não, eu tenho que montar, é um projeto que eu monto, que eu dou um start e vou lá e executo uma única vez. Ele não é constante, eu não defino uma periodicidade de execução dele. Então, é só para também diversificar um pouco disso. Às vezes as pessoas confundem ele como se fosse um RPA, um robô de automação. Não, ele não é um robô de automação, e sim é um projeto definido, salvo, que eu vou e executo num determinado momento.
Interessante, muito bom.
Tá? Hoje, um dos objetivos de você montar um PDI é nessa interação de facilitar essa integração dos dados, manter o relacionamento dos dados existentes, né, de acordo com as tabelas aqui envolvidas que você possa ter dentro do seu projeto. Colocar no fluxo mesmo vai garantir que a gente não vai esquecer, né, de nenhuma informação, pois você, teoricamente, você definiu isso no fluxo.
Você acaba trazendo toda a visibilidade de todas as etapas do processo, né, que você precisa fazer.
Exatamente, isso aí.
Muito bom. E você comentou aí, né, da importância da gente integrar vários dados de várias fontes, né? Pode compartilhar para a gente algum exemplo concreto de PDI que facilitou um processo em um dos seus projetos?
Esse aí a gente está fazendo a integração, aí a gente está falando do sistema TOTS, né? É o RM, né? Que eu não sei se alguns já conhecem, já ouviram falar dele, né? Um sistema de RP aí de gestão de negócios. E um dos trabalhos que a gente faz aqui na empresa é exatamente a integração de dados do sistema legado do colégio em si para o nosso sistema interno. Então, o que a gente faz? A gente faz a alimentação dessas tabelas. Pega a base legada, pega a estrutura da base legada, faz toda a análise dela, né? Define, faz um depare, né, dos campos em si, o que significa o determinado campo e qual essa informação, aonde estaria sendo colocada, faz esse relacionamento e a partir desse relacionamento a gente faz toda a mecânica de preenchimento das tabelas. Então a gente preenche uma tabela de turma, a gente preenche a tabela de aluno, a gente preenche a tabela de turma, apesar que na verdade a tabela de turma é uma tabela já padrão do sistema, então a gente já tem essa informação gravada. Então você, você por exemplo, nos quadros aqui, se você for identificar, os que estão com o símbolo em verde são informações que já são padrões do sistema. As outras informações que tem um círculo, como se fosse um reload de processamento, são informações que a gente processa. Então, a gente tem que montar, a partir de dados cadastrais, exatamente a outra informação. E assim vou seguindo até estar chegando ao processo final, que é a minha geração do quadro ali lá, na ponta direita superior, que está como FLAN em abertos, que são todos os títulos em abertos financeiros que eu preciso ter. Então, se eu tenho, por exemplo, em situações que eu tenho um título financeiro baixado, eu teria um outro quadradinho aqui que ele estaria alimentando meus títulos baixados, e assim por diante. Então, basicamente, essa mecânica para um processo de integração. Eu também faço incorporações de empresas. Então, por exemplo, eu poderia ter uma situação internamente, dentro da própria empresa onde eu estou retirando os dados de um CNPJ e estou colocando para um outro. E o processo é o mesmo, eu monto um PDI, eu monto um projeto para que eu tenha condições de estar fazendo todo esse processo de incorporação desses dados.
Legal, muito bom. Muito bom, muito interessante e, como falou, bem versátil, que você consegue adicionar várias fontes de dados também, né?
Uhum, sim. Hoje, um dos meus recursos principais lá da equipe, ele faz o uso muito bem dessa ferramenta. E eu aprendi até mesmo com ele o uso dela no objetivo, na funcionalidade dele e nos principais recursos que eu posso estar tendo com ele, né? Por exemplo, um outro caso que também nos ajudou é em relacionado à geração também de um título financeiro, mas usando a própria integridade do sistema. Então, a gente faz, por exemplo, a geração de um arquivo texto. A partir dele, a partir de informações que a gente busca, né, a partir de uma planilha de Excel que é preenchida por um terceiro, eu gero um arquivo texto final, esse texto final baseado nessas informações, para que esse arquivo texto, no modelo que hoje o próprio sistema interno ele necessita, né, no layout que ele necessita, para que eu tenha condições de estar fazendo o processamento dele no sistema TOTVS, e aí mantendo essa integridade final do sistema. Então, dá para você... A mecânica é versátil. Você tem condições de estar criando vários projetos aqui envolvidos e tendo esse resultado final.
Legal.
Não só serve para preenchimento no próprio banco, mas também está desenvolvendo outros dados finais para um processamento direto no próprio sistema que você tenha dentro da empresa.
Legal, excelente. E o que eu percebi também, a comunidade de código aberto, ela desempenha um papel interessante nesse desenvolvimento do PDI, né? Como que você vê a contribuição dessa comunidade na evolução dessa ferramenta?
Trabalhar com um sistema de código aberto, ele tem suas vantagens, né? Então, a comunidade em si, dando meios, né, e dando atualizações que são importantes para o sistema, é sempre super bem-vindo, né? Hoje, existem alguns sistemas hoje que a gente tem, faz o uso também, que, de certa forma, é um sistema claro, fácil de entendimento, e você tem condições de estar realizando alguns desenvolvimentos. A questão, às vezes, é um processo de atualização que você necessita e você tem que fazer a gestão daquilo que você faz, né? E não correr o risco de você perder alguma atualização ou algum processo que você foi lá e desenvolveu internamente. É só o risco que você teria por conta de trabalhar com um sistema de código aberto. Salvo isso, você não teria problema nenhum.
E por ser código aberto, pode continuar.
Não. Não, por exemplo, vamos pensar num sistema de biblioteca hoje, né? Que a gente também usa lá, que é de código aberto. Aí não vale aquele fato mencionar o sistema. Ele dá essa abertura, é um sistema rico em informação, rico em processos, né? Você vê que ele é um sistema que atende muito bem a sua necessidade e que você tem condições de desenvolvimento em cima dele. E a questão é que um dos pontos que ele deixa bem claro é: todo desenvolvimento que vocês executam, é importante vocês estarem catalogando os desenvolvimentos ali realizados, para que vocês não possam correr do risco de a gente fazer uma atualização, ou vocês quererem atualizar, e vocês perderem esse desenvolvimento. Ele não armazena, ele não guarda. Então, você tem que estar catalogando esses desenvolvimentos para você reaplicar novamente, e aí você poder ter o sistema que você já estava utilizando. Então, esse é só a preocupação em cima de você trabalhar com um sistema de código aberto.
E ao contrário, você acaba, por ser um sistema de código aberto, você tem mais pessoas agindo, criando plugins, atuando, né? Criando plugins, ferramentas, recursos, e acaba sendo ilimitado.
Exatamente. E por ser tão ilimitado dessa forma, você tem que ter essa gestão do que você está realizando, para não correr o risco de uma perda ou de você não ter a funcionalidade ali com essa chave que tinha e, pô, por que que sumiu? Não sumiu. Na verdade, teve uma atualização.
Entendi. Pode acontecer. É raro, mas acontece muito.
Sim. É, legal. Você tem que tomar esse cuidado. Por isso que é bom sempre a gente estar aí aproveitando a oportunidade. É o controle documentacional. É importante num PDI que você faz, por exemplo, esse, você saber o que você está fazendo. É por isso os post-its que vocês repararem aqui, você tem todo o controle do que esse PDI faz. Eu poderia, na verdade, não ter nenhum quadrinho desse colorido dizendo o que ele executou. Só ficar com os custos, é só a mecânica do fluxo. Mas qual é a importância? O que ele faz? Qual é o objetivo dele? Você não identificar o que ele faz, como é que você vai saber? Então, é essa gestão documentacional, gestão do que você faz, que é hoje uma exigência de um sistema de código aberto, né? Do que ele necessita e qual é a importância, né? Vamos dizer assim, do que foi feito.
Exato. E os post-its, como você falou, ele acaba elucidando, trazendo mais transparência do que você precisa e tudo mais, para evitar que, né, informações se percam no meio do caminho.
Exatamente.
Gostei bastante.
Outro exemplo, né, para servir de exemplo também, né, do uso do Pentágono, foi numa empresa de telecomunicações, tá? E eu também não conhecia, eu fui buscar, saber, pegar outros exemplos aqui para poder estar passando aqui para vocês. Uma empresa de telecomunicações, ele conseguiu reduzir significativamente o tempo necessário para processar e analisar grande volume de dados vinculados às redes móveis, né? Então, eles foram capazes de automatizar a integração de um dado de várias fontes e gerar alguns insights em tempo real sobre o desempenho da rede. Ou seja, foi um ganho que eles tiveram e resultado que eles precisavam através de um PDI montado.
Em tempo real, isso é muito bom. Ainda mais se tratando dentro de uma estrutura tão complexa como é, né, uma rede de telecomunicações.
Exatamente.
Poxa, N aplicações.
Eu ainda tenho muita coisa para aprender nele. Eu acho que ele é uma ferramenta bem grande que dá para fazer muita coisa ainda. Eu acho que a gente só atua no básico dele. Então, quem tem e tiver a oportunidade de poder estar falando mais sobre ele, eu acho que é uma ferramenta que vale a pena a gente poder aprender e ir para o futuro. E aprender um pouco mais também.
Fica a dica aí, pessoal. Muito bom. Falando de tomada de decisão baseada em dados, né? Como você acabou de colocar para a gente aí os casos da empresa de telecomunicações. Você pode colocar um pouco mais de exemplo para a gente, como ele ajudou na organização e na melhora da sua eficiência operacional e estratégica?
Aqui, na verdade, a gente não usa o PDI como ação estratégica. A gente usa ele para processo, para entrega de operações. Eu imagino que para decisão estratégica, ele dê sim um resultado direcionado em cima daquilo que eu necessito. Então, for parar para pensar que eu tenho que tomar uma decisão em cima de resultados, em cima de ações, de outras informações que eu preciso ter, eu tenho que ter esse cuidado no processo da montagem desse fluxo, para poder ter esse resultado final e aí poder estar montando relatórios ou qualquer outra ação que eu precise, né? Então, meu foco hoje do uso dele não é em cima de decisões estratégicas, e sim como resultados processuais que eu preciso ter numa entrega de um resultado, mas não para decisão estratégica. Então, não dá nem muito para eu poder estar dando um pouco mais de exemplo e direcionamento sobre isso, até mesmo pelo objetivo que eu estou dando a ela, né? Então, essa questão da empresa de telecomunicações pensando no resultado que ela obteve com ele, entendo que foi o direcionamento que ela teve, o caminho que ela, de certa forma, conseguiu construir para poder estar dando esse direcionamento para ela, visto que ela conseguiu a satisfação do seu cliente final desse resultado, né? Entendo que, imagino que ele deveria não conseguir ter esse resultado, não conseguiria apresentar isso e precisava ter juntar várias informações, né? Várias pesquisas, vários dados em si, que ele, de certa forma, o sistema fornecia para ele, mas eles não conseguiam chegar num denominador comum. E aí, de certa forma, com essa ferramenta, eles conseguiram chegar com essa informação.
Exato. E acabaram tomando essa. Acabou tendo uma eficiência operacional, né? Com isso, com essas respostas mais
Exatamente.
rápidas aí. Legal. Mas
Isso.
nada pela contextualização, pela forma que você colocou ele aí, nada impede de que a alta gerência trabalhe em cima, né? De processos, algo assim, em cima dessa ferramenta aí.
Exato.
N aplicações. Excelente. Vamos falar de habilidades em modelagem de dados. Aí, quais seriam as habilidades, né? Pelo que eu me entendi, você precisa, né? Você tem que entender um pouco de modelagem de dados para trabalhar com essa ferramenta. Quais habilidades, além dessa, você considera que seriam essenciais para a gente maximizar o uso dessa ferramenta?
Bom, habilidade de modelagem de dados, vamos pensar aqui. Você tendo um pouco de lógica, né? E aí vamos falar um pouco também da ferramenta. Você precisa de conhecimento em SQL, né? Então, se você
Certo.
sabe realizar uma pesquisa em SQL em banco de dados, você já tem condições de estar usando a ferramenta aí para poder estar fazendo isso. Então, fazer um processo de pesquisa, entender a origem, né, do dado, saber entender a origem do dado e de como esse dado ele está montado, é básico para que você tenha condições de estar fazendo isso. E aí tem um pouco também do seu conhecimento que você busca, né, que você, de certa forma, você carrega junto consigo no seu dia a dia de trabalho. Então, você buscar o entendimento da informação, o que seria uma tabela cadastral, o que seria uma tabela de movimento, saber as informações, saber entender exatamente o conteúdo ali aplicado, é o conhecimento que eu entendo como básico hoje para você poder estar montando, né? Aí você entra um pouco também na linguagem SQL, saber fazer um select, fazer uma pesquisa, as condições. Vamos dizer que se você sabe trabalhar com Excel, entre aspas, né, fazer um processo dentro de um Excel hoje, você já meio que você teria uma certa condição de tentar montar uma pesquisa SQL para poder estar. Não é, a comparação não é dizer que você faz um Excel e um SQL é a mesma coisa, não. São coisas completamente diferentes. Mas só o fato de você ter esse entendimento lógico de ter condições de fazer um processo de pesquisa, você tem condições de fazer uma pesquisa dentro de uma ferramenta como um SQL. Você teria condições de estar montando. Basta esse conhecimento, buscar esse conhecimento em SQL aí para poder estar fazendo isso.
Como você mencionou, a questão não é a prática, a questão é o entendimento lógico. Então, se você tem o do Excel, você traz e consegue levar para ele. Além do que eu vi, pelo que eu percebo um pouco, além dessa visão um pouco mais sistêmica, processual, aí vai te ajudar
Exato.
bastante nessa, né,
Isso aí.
na reformulação toda aí.
Exato.
Excelente, excelente, excelente. Eu vou pedir agora um minutinho aqui para a gente fazer o nosso tradicional reset de encontro aqui, onde eu trazer um pouco do que passou nessa semana para atualizar a nossa audiência. No sábado, a inteligência artificial aliada ao profissional de vendas foi o tema dos vendas ágeis com o nosso time de expert no assunto. Então, não perca esse episódio. Domingo foi a vez da gente comemorar 2 anos de Universo Ágil em um programa super especial. Veja a reprise e descubra essas novidades. Segunda-feira, como conciliar ser mãe e pensar na carreira foi o tema que a Priscila Prado, Gisele Batista e a Pri Bariani discutiram. Vale a pena conferir e refletir sobre esse tema. Uma coisa, acho que é muito complexo, né? A mãe conciliar a carreira, né, e ser mãe. Terça-feira, o assunto foi o UX em diversos orgânicos, com Patrícia dos Santos, Paulo Coimbra e Masai Kasahara. Não deixe de se atualizar sobre o assunto. Quarta-feira, você já pensou no desafio de implementar uma cultura de agilidade em empresas tradicionais? Pois é, foi sobre isso que o Thiago Matos, Débora Viana e Malu Henrique conversaram. Não perca e descubra as respostas para essa pergunta. Na quinta-feira, Michele Batista, Pri Bariana e Nádia Pedrosa falaram sobre quando acontece a mudança de carreira de operações para produtos. Não deixem de conferir em nossas principais plataformas digitais. E no Agilidade Jurídica dessa semana, o tema Agilidade Contratual nas Empresas, com Gabriel Cassiano, Mickey Mergener e José Alves. Esse episódio está imperdível. E você quer saber da novidade incrível que eu comentei, né? O Universo Ágil lançou a Rádio Ágil. 24 horas de conteúdo incrível e de graça. Não perca os conteúdos prêmios produzidos por especialistas. É só acessar www.universoagilhub.com.br/radioagil e veja também como pode fazer parcerias conosco. E a Agilidade teve honra essa semana com o time do Polo Palestrantes na Ecolab. Excelente.
E, Léo, só dando uma dica também, para quem estiver interessado, né, para aqueles interessados em aprender mais sobre o PDI, né, e queiram conhecer um pouco mais, eu recomendo explorar a documentação oficial no próprio site da Pentáculo, que tem exatamente as informações de uso da ferramenta, tá? E participar de fóruns e grupos de discussão. Trabalhar com o sistema de código aberto e poder ter, se você tendo a oportunidade de participar desses grupos, é bem interessante. As pessoas, elas, de certa forma, elas são bem interessadas em passar conhecimento e de poder estar contribuindo, né, com o conhecimento ali aprendido. Então, ter a oportunidade de estar participando desses fóruns é bem interessante. É uma forma de a gente poder estar aprendendo sobre uma ferramenta e saber o que ela pode estar nos oferecendo e até que ponto ela pode nos oferecer um resultado.
Genial. Excelente, é isso aí. Fiquem atentos à dica aí, hein, gente? É muito bom isso mesmo, participar de comunidade, troca de experiência. É uma plataforma de código aberto, então muita gente com certeza colabora. A documentação deve estar bem completa também. Muito interessante. Fora o famoso YouTube, né, que deve ter bastante coisa aí também.
Sim. Pesquisar, vai encontrar, sim.
Oh, interessante. E a gente está vendo aqui, né, não só as funcionalidades, mas os benefícios, a capacidade que a plataforma tem. Já que a gente falou disso, então vamos entrar na parte de em termos de implementação. Quais são os maiores desafios que uma empresa ela enfrenta ao adotar um Pentaho Data Integration? E como ela pode, né, superá-lo? Passa as dicas aí. Você ainda começando e tudo deve ter tido, né? Não só a parte de não conhecer a ferramenta, mas de implantar quais os problemas eu vou resolver.
Desafios na implementação dela. Na verdade, quando eu cheguei, a ferramenta já era usada e já tinha exatamente esse objetivo, né, de poder estar gerando essa integração de dados. Quando eu cheguei, o meu maior desafio foi realmente aprender, a entender a ela e entender o objetivo dela. Uma vez que você entende qual é a razão e qual é o direcionamento que essa ferramenta tem, você consegue meio que começar a produzir e pensar no que ela pode tá oferecendo. Eu ainda não cheguei a pensar numa ideia em relatórios gerenciais, posicionamentos, dar um retorno em cima dessa ferramenta. Por exemplo, o exemplo que eu tenho relacionado a partir de uma planilha de Excel, né, que foi encaminhada, eu estar gerando um arquivo texto final para integração de dados, foi já um pensamento aí que eu tive baseado em tudo que ela oferece, né, que eu já tinha vivido. né, conversando com meu colaborador, eu pensei, pô, não temos condições de estar gerando o arquivo final, o arquivo texto final, e aí, a partir disso, manter a integridade e fazer o trabalho final que a gente precisa fazer? Porque antes eu fazia no quê? Eu fazia um insert direto em tabela a partir da informação que eu recebia. E a gente sabe que trabalhar com banco de dados hoje, se você faz insert direto em tabela, às vezes você não tem a segurança que é permitida ou que é exigida para um sistema interno. Então, por que não usar o próprio sistema interno mantendo a integridade do sistema? Qual ferramenta que eu tenho nele que eu tenho condições de estar agregando segurança no, na informação ou no dado que está sendo imputado? Então, eu pensando dessa forma, eu falei, então eu vou tentar gerar um arquivo texto, em vez de eu estar montando, tendo o trabalho todo de montagem, por que não colocar isso dentro de um PDI, fazer com que ele me gere no formato que eu preciso para depois eu estar processando? Isso foi um direcionamento que a gente teve, né, eu com o meu colaborador, para que a gente tivesse uma mecânica melhor e uma segurança da informação final. Ele montou e hoje a gente já tem esse processo já sendo executado. Né? Ele tem toda a mecânica, a gente meio que também, a partir dele, ele faz a geração de um fluxo de e-mails também. Então, a pessoa, a gente recebe o dado, ele pega a informação na parte onde está recebido, lê essa informação inicialmente, depois que ele faz essa leitura, ele identifica as informações extras que eu preciso ter, gera meu arquivo final, e esse arquivo final, que uma vez feito, ele vai e encaminha para o meu cliente final, no caso, o colaborador da área. O colaborador pega esse arquivo e processa no sistema interno e a mecânica toda fecha.
Oh, legal. E isso aí você acaba vendo que é uma ferramenta que ela tem uma escalabilidade gigante, né?
Uhum. Exato. O fato de você poder estar fazendo toda essa gestão e todo esse fluxo de caminho é um facilitador.
Excepcional.
Além do fato, lembrando da documentação, meu colaborador ele tem um cuidado de cada PDI que ele monta, ele tem cuidado de fazer a gestão documentacional dele. Então, ele tem cada pasta projeto dele separado com os PDIs que ele monta, com a identificação e com as tabelas envolvidas, com todo o conteúdo que ele faz. Isso é pena que eu não tive a oportunidade de estar pegando aqui para mostrar para vocês. Mas toda a gestão que ele tem em cima do PDI que ele monta. É bem interessante. Para quem gosta de trabalhar com lógica, trabalhar com dados, é uma ferramenta bem interessante de trabalho.
Não, eu estou impressionado com o desempenho da capacidade, né, e a escalabilidade dessa ferramenta. Excelente. Como que o PDI ele assegura a proteção de dados durante esse processo de integração e análise?
A segurança do dado em si, todo acesso ao banco, você precisa de usuário e senha, você precisa de permissões para poder estar acessando os dados, né? Quando você faz o uso do PDI, você está fazendo de insert direto em banco, então você precisa dessa permissão. Ele não tem esse acesso direto, você precisa que ter o banco de dados te dê permissão para poder estar fazendo isso. Então, dependendo da informação, dependendo do dado, dependendo das condições, você tem com esse direcionamento dessa alimentação na base de dados em si. Aonde está a segurança disso? É que você, na verdade, você está fazendo toda a pesquisa já trabalhada e já direcionada. Então, no caso, no exemplo aqui, eu estou querendo montar uma tabela de parcela financeira, por exemplo, baseado em outras informações que eu preciso ter, de aluno, de habilitação do aluno, a matrícula do aluno, o contrato do aluno, para poder estar gerando essa minha tabela financeira. Esse meu dado financeiro final. Então, ele é baseado, é uma conjunção de dados, ou seja, a cada etapa que você está fazendo, você está identificando o dado que ele precisa ter na tabela final. Então, essa segurança de informação que eu tenho. A segurança na entrada da informação, eu estou fazendo insert direto em banco. Existe segurança em estar fazendo insert em banco direto? A gente sabe que não, né? O banco de dados ele é sensível na informação que você coloca. Então, você precisa ter esse cuidado na informação que você está colocando. Mas pelo fato da ferramenta em si, da agilidade que ela tem, o processo se torna bem mais fácil e bem mais dinâmico do que você ficar fazendo um select na mão o tempo todo, ou fazer um insert de que você possa estar errando aquela informação. Então, você meio que está trabalhando baseado no que o próprio banco está consultando. Você sempre está fazendo uma consulta para poder estar colocando a outra informação. Você faz uma consulta direto em banco para estar colocando outra informação. Você não está digitando manualmente o tempo todo, que é o risco que você poderia ter de estar colocando uma informação errada.
Perfeito, perfeito. E essa interface gráfica, sinalização, né, de cores e tudo, é muito interessante. Perfeito. E considerando a evolução rápida da tecnologia de dados, né, hoje a gente vive esse mundo, né, muito... informação, dados é o novo petróleo. Como que você vê o futuro do PDI? E tem novas funcionalidades, melhorias planejadas, alguma coisa que já esteja no seu, né, no, na sua visão? Como ela é uma plataforma, eu imagino que como ela é uma plataforma, né, de código aberto, tem sempre deve estar tendo atualização, tendo plugins, outras ferramentas. Como que você, né, para vocês aí, o que vocês têm na visão?
A visão de poder estar buscando uma atualização na ferramenta é sempre importante, não é a menor dúvida. Então, você tem que estar sempre buscando e saber se ela está tendo alguma atualização ou não. Então, hoje em si, a ferramenta, da forma que a gente tem hoje, ela atende às expectativas e necessidades que a gente tem hoje. Então, ferramentas como o PDI, elas sempre estão mudando o cenário de análise de dados nas empresas e na sociedade como um todo, né? Tomando como análise de dados mais acessível e ágil e eficiente. Então, buscar sempre se ela teve uma atualização ou não é sempre super bem-vindo. Eu acho que a gente nunca deva buscar conhecimento e a melhoria contínua, né, em cima daquilo que a gente executa no nosso dia a dia de trabalho, né, seja em cima da própria ferramenta do PDI, como também em cima de qualquer ação que você faça, né? É uma ação, né? Hoje, se a gente, de certa forma, não pesquisa, eu não tenho feito uma pesquisa para saber se ela está tendo alguma atualização ou não, mas é sempre bom ter, é sempre bom buscar.
Melhores recursos, né, novas funcionalidades, própria questão de segurança mesmo, que a gente estava comentando, é necessário essas atualizações. Excelente.
Exato.
E ela é muito ágil, né? Ela te traz essa visão e você acaba tendo essa agilidade na tomada de decisão, tanto, né, como a gente falou, nessas decisões operacionais. Eu achei isso muito interessante. Ótimo. Podemos considerar que essa é uma história de sucesso no uso do PDI?
Podemos. Acho que ainda tem muita coisa para aprender, né? Está trabalhando com código aberto, a gente sabe que sempre tem algo sempre para aprender o tempo todo. Então, dá os resultados que a gente quer? Dá. Atende os objetivos que a gente precisa? Atende. Tem condições de ter mais ou obter mais? Eu acho que sempre tem. Então, esse é o conceito da melhoria contínua. Então, se a gente não aplica, não busca essa melhoria em tudo que a gente faz... Então, não tem muito sentido. Então, a gente sempre tem que estar buscando uma melhora em qualquer ação que é feita, né? Já tivemos um PDI num formato, hoje já tivemos outro, e agora a gente está tendo que refazer o PDI que a gente já trabalha em outras ações, em outras perspectivas, por conta de necessidades que a gente tem, que a gente precisa. Não há facilidade do código aberto dar exatamente isso para a gente. Então, é melhora o tempo todo.
Você pode comentar mais um pouco dessa facilidade que você comentou?
Sobre, perdão.
Sobre essa aplicabilidade em outras, né, você trazer essa melhoria de uma para outra e ir continuando, levando para outras partes da empresa.
Eu digo em relação ao próprio processo mesmo da integração do dado. Hoje esse exemplo, por exemplo, é só a integração de uma tabela financeira, só dos dados financeiros finais. Mas eu preciso agora também que seja integrado também as notas fiscais que esse financeiro gera, que foram geradas. É uma implementação que você faz dentro do próprio PDI. né, uma estrutura nova, uma cadeia de fluxo novo que você agrega dentro do seu PDI para poder estar trazendo as notas fiscais geradas diante daquele financeiro trabalhado. Então, são atualizações que você faz no próprio PDI. Né, da mesma forma que uma coisa é você fazer integração de um dado, né, que você está puxando de uma base legado, de um outro sistema legado, de uma outra plataforma e está colocando internamente. Outra coisa é você estar trabalhando com o PDI, onde você está trabalhando com os seus dados da sua própria base, onde eu estou tirando de uma empresa para estar colocando em outra empresa, né, falando do próprio sistema interno. Então, também é uma estrutura diferente. Você usa a mesma ideia, a mecânica processual é a mesma, porém, você está trabalhando com o seu próprio dado final, o dado que você tem interno na empresa.
Exato. E eu, pelo que eu vi, eu posso usar ele em diferentes setores, diferentes casos de uso, integrar, tipo, N dados em empresariais. Vocês, além nessa parte de vocês acabam usando essa ferramenta em outros casos, outros cases aí?
Não. Aqui a gente só está usando para o processo mesmo dessa integração de dados. Não, certo, as outras áreas em si, ele não tem esse conhecimento, não faz o uso dela para poder estar obtendo informação, vamos dizer assim.
Legal. E para a galera que quer aprender
BI,
mais...
Né? Faz o uso do BI, né? Por exemplo, o BI conhecido do que a gente tem. O Power Automate é uma ferramenta que a gente usa também. Né? Tem lá a estrutura de BI, a lógica, basicamente, né? O conceito lógico é a mesma coisa. Então, eles têm o uso do Power BI. Então, não uso o PDI para isso. O PDI a gente usa mais para essa integração de dados mesmo.
Ah, tá. Legal. E para a galera que quer aprender mais aí, você comentou para documentação, comunidade, você pode passar o nome de alguma? Você tem alguma coisa aí para
O próprio site da Pentaplo Data Integration lá, ela tem lá a documentação dela. Então, é só acessar o site dela e puxa lá. É porque eu não peguei agora, não estou lembrando o site na mente agora. Mas se você pesquisar no Google e botar Pentaplo Data Integration, ele vai mostrar exatamente o site deles lá e a documentação que eles possuem.
Legal, legal. Então, assim, por fim, olhando para o impacto mais amplo, como que você acredita que essa ferramenta, né, como que o PDI, que ferramentas, no caso, como o PDI estão mudando o cenário de análise de dados nas empresas e na sociedade como um todo?
Eu diria, na verdade, que elas permitem as organizações extraírem insights de grande volume de dados, com a possibilidade da tomada de decisões mais informadas e mais trabalhadas, e ofereçam produtos e serviços com uma certa personalização, né? Por ser uma ferramenta de código aberto. Então, você tem como você tem a possibilidade de personalizar aquele resultado, o resultado de como você precisa e como é que ele deve chegar, então já é uma forma de você poder estar tendo oportunidades e outras visões e outras decisões em cima disso. O exemplo que a gente usou mesmo da empresa de telecomunicações no uso que eles tiveram com essa ferramenta.
Legal. Tá. As fontes de dados mais comuns que você usa aí, o que seria?
Fonte de dados. Como disse, eu faço uso dele em cima de tabelas do próprio TOTVS RM, da parte financeira educacional, né, do próprio colégio. Então, tabelas, eu faço tabelas cadastrais, né, de vinculadas à parte de educação, as tabelas cadastrais numa gestão de negócio financeiro e certo? Basicamente são essas informações que a gente usa, tabelas de dados pessoais de pessoas também, para poder estar gerando esse financeiro também. Então, são dados que a gente tem hoje dentro de casa para poder estar gerando essa informação.
Legal. A gente acabou conversando bastante sobre nos pontos positivos e tudo mais. Na sua experiência de trabalho com ela aí, vamos lá. Como você comentou, você chegou e teve que aprender, né, a trabalhar com uma ferramenta. O que você entende aí de contras, né? A gente falou de prós e contras. Você achou que ela foi fácil de você aprender a trabalhar? Os recursos que você precisou, teve fácil acesso? O que, que você traz para a gente? Agora, não querendo falar mal, mas vamos trazer um pouco das dificuldades nisso aí. Uma pimentinha, igual a turma gosta de falar.
Dificuldade que eu tive nela é o aprender, né? Como usar. Foi a dificuldade que eu tive. Apesar de que, na verdade, eu não trabalho diretamente com ela. Eu tenho uma equipe em si que se envolve. Então, eu tive a oportunidade de poder estar acompanhando todo o desenvolvimento da ferramenta com eles, né? Do desenvolvimento do fluxo. Então, conhecimento em lógica, conhecimento em SQL, conhecimento em programação, é necessário. Isso não tem como você... Não adianta, eu tenho a ferramenta pronta, eu não tendo esse conhecimento, eu vou conseguir estar montando um fluxo e vou conseguir desenvolver. Não, não dá. A gente precisa desse conhecimento mínimo de lógica para poder estar fazendo e entender toda essa mecânica. Né? Então, não tem como você não fugir disso. Agora, o processo de montagem dela em si, a ferramenta ela é fácil de se você trabalhar, né? A equipe lá, ela usa com uma certa facilidade, que às vezes você fica meio assustado assim, pô, foi tão fácil assim de fazer, de aprender? Leva-se um tempo, nada você aprende de forma rápida, a gente sabe disso. Mas hoje eles fazem o uso dessa ferramenta de certa forma que chama bem a atenção, não vou negar.
Numa tranquilidade assustadora.
Exato.
Legal. E, assim, no caso, assim, tipo, erro, se tiver erro na informação, exceções ao fluxo, isso aí seria o time
ele acusa.
Que mudaria. Eles que...
É, ele acusa? Mas a prova, ele acusa. Os pontos em verde é porque esse exemplo aqui, estou pegando um caso completamente perfeito, né?
Certo.
Não estou pegando um caso que possa ter dado erro, mas ele, nos pontos em verde, nas confirmações que estão em verde, no círculo em verde, quando tem no meio do processo e eu tenho um erro, ele acusa. Aonde parou? Então, eu posso ter... Vamos dizer que ele chegou num determinado ponto aqui do contrato, por exemplo, e aí na hora que ele foi tentar montar a linha de registro do contrato, eu tive um erro, algum caractere inválido, alguma informação que não casou com aquilo que ele tem programado para poder estar recebendo. Ele para o processo. Ele não continua. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei na geração do arquivo texto final, que depois é o processo, antigamente, o processo antes, ele já fazia toda essa mecânica para o registro direto em tabela. Se, porventura, eu tivesse um dado ali que não fosse um dado correto para estar sendo armazenado na tabela, ele me acusava, dizendo que estava errado. E eu só, de certa forma, eu recebi um e-mail de erro de processamento do dado que me acusava e aí eu avisava para o colaborador. Colaborador, deu erro no processamento, verifica para a gente o que aconteceu. Ele ia exatamente no PDI correspondente, ele verificava em que momento ele teve esse erro para poder analisar qual foi aquele dado ali que ele tentou armazenar e não conseguiu. Então, você consegue visualizar isso também. Quando você abre a caixinha essa caixa de processamento, né, por exemplo, desse contrato, quando você verifica, ele mostra para você exatamente o dado ali que ele não processou.
Não precisa de nenhuma estratégia de tratamento de erro, nada complexo. Você vai, recebe o aviso, já comunica.
Exatamente.
Aí a pessoa já atua e consegue nessa, dependendo, vamos lá, né? Erro, falha, e tem muitos erros que acabam sendo meio, vamos dizer, complexos, ou geralmente é tranquilo?
Tem de tudo. Você pode ter erro complexo, que você precisa entender por que, que ele fez, mas pode ter erro simples. Por isso, o entendimento também de negócios. Né? Não é só você entender o dado. Ah, ele botou um dado lá, pô, mas por que, que ele botou errado? Qual foi a razão? Você tem que entender também sobre o fluxo do próprio negócio em si que você tem dentro da empresa. Isso não tem como você fugir. O conhecimento de negócio, de gestão, do negócio em si, da ferramenta, do como é que ele precisa e as tabelas ali envolvidas, você precisa entender. Por isso que eu tô falando, é um fluxo de processo, né? É uma mecânica que você precisa ter e entender esse raciocínio de como ele funciona, qual o caminho que ele tem que seguir, mas a gestão de negócio da ferramenta em si, gestão empresarial, você precisa entender. Não tem como você fugir disso, não.
Não foge. E é legal, porque é o que a gente fala às vezes, né, de entregar valor ao cliente, né, o ágil, né, trazer essa parte de agilidade, você tem que entender de negócio, né, regras de negócio, como que você vai entregar valor para, né, o cliente. Não digo que é interessante, é necessário que toda a cadeia produtiva, todas as pessoas envolvidas entendam disso para que tragam melhores soluções. Muito bom, muito bom. Bom, é isso. Chegamos aqui numa sexta-feira de Páscoa. Gostei muito, Christian. Não conhecia essa ferramenta, fui conhecendo um pouco aqui com a gente e um pouco que eu acabei dando uma olhada. Eu achei ela, os recursos, muito, muito grande. Como a gente comentou, traz essa visão, essa facilidade da gente ver todas as etapas do processo. Parabéns aí. Né? Deixo alguns minutos aqui para você fazer algumas considerações finais, mas já deixo a porta aberta para um retorno, para a gente conversar mais sobre outros assuntos, e agradecer aí a sua atenção, a disponibilidade de estar aqui com a gente sexta-feira de feriado. Aí. Chovendo, eu não sei se está chovendo aí, mas aqui está chovendo.
É, eu ainda não parei para olhar ali a janela para saber se está chovendo, não. Eu imagino que não, pelo menos quando eu acordei eu vi que não estava chovendo. Mas, na verdade, te agradeço a oportunidade de a gente poder estar falando dessa ferramenta, que eu acho, eu entendo também quando aprendi. Achei a ferramenta interessante para quem gosta de trabalhar com isso, né? Agradeço ao próprio meu colaborador em si, que me deu essa oportunidade de poder estar aprendendo e conhecendo um pouco mais dela, né? Que a gente sabe que fazer esse networking de conhecimento é sempre importante. Então, esse canal que você tem é interessante para a gente fazer essa troca de informação, tá obtendo novas informações, um conhecimento novo é sempre importante. E sabendo do que hoje a tecnologia, né, de todo esse conhecimento, de toda essa informação que ela hoje nos oferece, né, e cada vez mais rápido, então aproveitar momentos como esse são sempre importantes, são sempre interessantes. Você está podendo participando de fórum, está participando de grupos, né? De oportunidades como outros eventos, algum evento de tecnologia, evento de empresas que ofereçam tecnologia, são sempre importantes. Então, vale a pena aí a gente estar sempre buscando isso e estar aprendendo sempre mais. Melhoria contínua, isso é um conceito que eu sempre aprendi e nunca deixei de executar. Isso faz parte da sua carreira profissional, não só como profissional, mas como pessoa também, né? Pessoas são pessoas. Se a gente não buscar esse reconhecimento, esse conhecimento que a gente precisa para o nosso crescimento, a gente não tem condições de estar buscando novas áreas aí, novos desafios.
Concordo. Assino embaixo. Nem vou colocar florir mais, porque eu acho que eu penso dessa forma, e a ideia era isso, trazer um pouco, né, até que o que a gente presenciou, não, o que era PDI, confundiu e tal, poxa vida, não, gente, PDI tem mais um significado trazendo para o nosso mundo aí, e como a gente fala, é um outro universo muito vasto, muito bom. Sim. Muito obrigado mais uma vez, uma feliz Páscoa para você, um ótimo final de semana.
Obrigado.
Obrigado, pessoal, até semana que vem aí.
Até semana que vem, pessoal. E vamos, não fazendo o marketing também, mas eu já tive a oportunidade de assistir outros eventos. Vale a pena assistir aí. Participem.
Aí, obrigado.